Olá, ouvintes, espero que já estejam em sintonia connosco. Esta é a Voz da América a preparar-se para fazer a cobertura do segundo jogo do Ferroviário da Beira, o campeão africano, no BAL, Liga Africana de Basquetebol. E hoje o Ferroviário vai ter pela frente a Universidade de Dakar, o DUC do Senegal. Connosco vai estar em linha para fazer o relato do jogo o Alfredo Júnior. Alfredo Júnior, estás em linha?
Boa noite, João. Boa tarde aí para vocês. Estou em linha já à espera deste arranque do jogo entre o Ferroviário da Beira e o DUC de Senegal.
É verdade. Olha, como é que tu vês este jogo? O Ferroviário aparece como favorito, não é?
Sim, o Ferroviário aparece como favorito, sobretudo devido ao histórico entre as equipas moçambicanas e do Senegal. Recordar que o ano passado o Ferroviário de Maputo defrontou uma equipa do Senegal e saiu vitorioso naquela que foi a primeira edição da BAL. Mas essas são contas do passado. O Ferroviário derrotou o AF Douanes, que não é o DUC de Dakar, nem o Ferroviário da Beira é o Ferroviário de Maputo. São duas equipas diferentes, num ano diferente, numa competição também com outros aspectos interessantes de acompanhar. E vale recordar que na jornada inaugural, tanto o Ferroviário como o DUC de Senegal acabaram saindo derrotadas.
Pois, olha, Alfredo, eu vou só recordar hoje que aqui houve um jogo antes deste, que foi aquele que pôs o SLAC da Guiné frente ao Monastir, que derrotou há dois dias o Ferroviário da Beira, e o Monastir Soma e Segue ganhou por 85-70. Agora, para o Ferroviário, o que é interessante neste jogo é que o SLAC da Guiné, Conakry, na primeira jornada, tinha batido o Duque por 85-70. E hoje perdeu por 15 pontos com o Monastir, e o Monastir teve dificuldades em bater o Ferroviário da Beira. Portanto, mais uma vez, em termos de números, parece que o Ferroviário vai ser, portanto, o favorito para este jogo. Vamos esperar que sim. No 5 inicial, alguma surpresa, Alfredo?
Não, tanto o Ferroviário da Beira como o DUC trazem jogadores que entraram no ciclo inicial na partida da primeira jornada. Já rola a bola, primeira posse de bola é para a turma do Ferroviário da Beira, que vai ali. Aliás, a primeira posse de bola é para o DUC do Dakar, que está no ataque na altura. O Ferroviário da Beira a optar por uma defesa zona 2-1-2. Lançamento não sai e recuperação de bola ali para o Elton Obis. Sai o Ferroviário da Beira. William Pérez, ele, camisola 12, um jogador, como já o dissemos na primeira jornada, influente no jogo ofensivo de Ferroviário da Beira. Bola colocada para a zona do poste. A fazer rotação, boa assistência e não consegue ali Elton Obis visar o sexto. Mais uma recuperação de bola é para o Ferroviário da Beira. Aí está, os primeiros dois pontos. É Afundanço. Sai Afundanço do camisola 4. Chave. Sai o Ferroviário da Beira já em vantagem, 2-0. O DUC, na resposta, a fazer a circulação de bola, lançamento da linha dos três, não cai, ressalta para quê? Para o jogador locomotiva. Sai ali William Pérez para o ataque, rapidamente para o da Beira, já está no meio campo contrário, lançamento, 2 pontos. 2 pontos para o Ferroviário da Beira, hoje entrar muito bem a equipa locomotiva e a conseguir 2 pontos logo de início. Aliás, 4 pontos já. Randy foi o autor dos 2 pontos do Ferroviário da Beira. Esta é a resposta do Eto'o Anderson. Lançou, não cai. Mais um ressalto para o Ferroviário da Beira, que parte rapidamente para o contra-ataque. Aí está Elton a fazer a troca de bola com o seu companheiro. Lançamento dos três é para William Pérez. Bola não cai. Ressalta William Pérez. Segunda chance, 2 pontos. É de William Pérez. Aí está 6-0 para o Ferroviário da Beira. Bom início de jogo para a equipa moçambicana. ao aproveitar aquilo que são as oportunidades ofensivas. E a resposta é da turma dos pontos de falta. Ganhou ali falta o atacante da turma da casa. Falta foi de Jeremy Michael Kennedy. Quando o Ferroviário da Beira já está em vantagem com os jogadores em evidência, os três jogadores estrangeiros do Ferroviário da Beira já marcaram, está na linha de lance livre e marcou o camisola 23, é ele, Jordan Abadou, um jogador de origem francesa e que já atuou no AS Mônaco aqui ao serviço do Ferro do Aston, mas assistência mais boa, recuperação ali para mais dois pontos. O passe não saiu nas melhores condições, mas conseguiu ali recuperar Gilmel. É a resposta agora do Duque. Bola colocada ali para... E depois a perder-se pela linha de fundo. Era tentativa de passo ali para a dama de Aquité. E a bola acabou perdendo pela linha de fundo. Sai agora o Ferroviário da Beira por William Pérez. William Pérez a deixar com o Germen. Bola colocada ali na zona do poste alto. Poste alto fez a rotação e depois a ser desarmado. E a bola ainda a perder-se pela linha de fundo. Posse de bola é para o Ferroviário da Beira, que tem mais 14 segundos aqui para concluir o seu ataque. Era a tentativa ali de Randy ou no Açor de fazer a rotação e depois procurar espaço para lançar o cesto. Este jogador tem 1,21m, reposição muito bem ali, William Pera a fazer um bom passo, uma boa assistência ali para dentro do garrafão, mais dois pontos desta feita de German. 10-3 é o resultado favorável ao Ferro de Ribeira. A resposta é de Duque. Rotação não cai, ressalta para os locomotivos. Mal passa ali para a recuperação para dois pontos de Duque. Já atenção aqui na equipa do Ferroviário da Beira. Está já no ataque o Ferroviário da Beira. É o William Pérez. Ok, não sai. O passo. A bola colocada ali para a zona do lançamento. Dos três pontos não cai. A Airball. E é o contra-ataque para a formação do Duque. Lançamento também não cai. E ressalta para quem? É para o jogador do Duque. Beita para vocês. Mais dois pontos. Dois pontos para a formação senegalesa a reduzir a sua desvantagem agora para três pontos. 10-7 é o resultado dessa altura. William Pérez no ataque. A bola a ser ali para Germel. Lançou, ficou curto e ressalto. Dois pontos. Dois pontos para o Ferroviário da Beira. Ali a disputa de bola acabar com uma tampinha que leva a bola para o baixo sexto. E é falta ofensiva. Falta ofensiva ali é assinalada ao jogador Adama Diakité a empurrar ali o poste moçambicano Elton Obis. O Ferroviário da Beira entrou bem nesse segundo jogo, mas está a permitir aqui a recuperação a par e passo da turma do Duque. É o Ferroviário da Beira a ir para o ataque, lançamento, German now, não sai. Não sai, essa forma de lançar não é mais correta. E é a resposta do Duque a entrar para o sexto e assistência e o árbitro a dizer que a falta. Falta ali sobre o camisola 10, Cheikh Idian Faye. Vai dar direito à reposição lateral. Foi falta de Elvis Onwana. Reposição já aconteceu para a turma do Duque de Dakar. A penetração para o sexto, uma assistência para fora e ali espaço para o lançamento. Não cai, ressalto e há falta. Muita confusão ali na zona do garrafão e há falta do jogador locomotiva. Há que prestar atenção neste tipo de situação. A falta que foi assinalada ao William Pérez, exato. William Pérez a fazer falta e a equipa de arbitragem a não perdoar esta situação. ver, parece que há ali ida para a linha de lance livres do jogador do Duque, é ele, Jordan. Não, é Jordan Abudu, numa altura em que o treinador do Ferroviário, Luís López Hernández, já pede ali uma substituição. Tem mais uma oportunidade de arremessar ao sexto aqui desse lançamento livre, Jordan Abudu. Lançou e a bola não entrou e é ressalto para a turma do Duque. E está lá o ataque para a formação senegalesa. Ali a rodar para os seus dois pontos. Muito bem ali essa rotação de Jordan Abudu e a conseguir marcar os dois pontos que falhou há pouco. Através da linha dos lances livres. Boa rotação de bola aqui para o Ferroviário da Beira. Boa circulação de bola ali à procura de bloqueio. E depois 2-1 e há falta. Falta ali assinalada ao jogador senegalês Yerno Ibrahima Niang, a fazer falta sobre William Pérez. Numa altura em que há substituição na turma de Duque, não é desconto de tempo.
É verdade, Alfredo, desconto de tempo, portanto, nesta altura, o Ferroviário da Beira a comandar começou muito bem, não é verdade? O Ferroviário da Beira, depois teve ali alguns lapsos na defesa, mas, portanto, isto até agora parece que está a decorrer como o Ferroviário gostaria, não é verdade, Alfredo?
É verdade, o Ferroviário entrou muito bem neste jogo, mas há um ditado que eu gosto muito de usar no basquetebol, que tão simples quanto isso, que diz que abrir a loja cedo não é vender muito. O que é que eu quero dizer com isso? Começar a marcar muitos pontos no início não quer dizer que no final do jogo o Ferroviário da Beira poderá sair aqui com vitória. O certo é que é preciso marcar todos os pontos e continuar em vantagem e defender bem para não permitir que o adversário marque mais do que o Ferroviário está a marcar.
Exatamente.
E assim pode-se assegurar a vitória.
É pá, como se costuma dizer aqui nos Estados Unidos, só acaba quando acaba, não é verdade? Portanto, antes de acabar,
é verdade, é verdade.
Não vale a pena estar a cantar vitória. Olha, eu tenho estado a olhar ali para o público, tenho a dizer que os dois jogos que já vimos não tem havido grande afluência de público, pelo contrário, o estádio tem apresentado muito vazio, mas hoje há que dizer que há ali um grupo, portanto, de senegaleses que estão a fazer muito, muito, muito barulho. É uma pena que não haja muita gente a assistir ao jogo. De qualquer maneira, talvez mais tarde isto venha a mudar, mas obviamente o basquetebol não é ainda o desporto favorito, vá lá, no Senegal. Alfredo, parece que estamos a recomeçar, faz favor.
Exato, recomeçamos com algumas alterações nas equipas que estão em campo, do Ferroviário da Beira à entrada de Ismael Nurmomato, um extremo que vai dar outro alento ao jogo ofensivo do Ferroviário da Beira, e também há alterações na equipa do Duque. Vai sair então para a repulsão de bola a formação do Ferroviário da Beira. Referir que neste dia da mulher, Dia Internacional da Mulher, a FIBA e a NBA decidiram também homenagear a mulher nestes jogos, permitindo que mais mulheres fossem dirigissem jogos nas equipas de arbitragem. Tanto o primeiro como esse jogo tiveram duas árbitras. Numa altura em que há um triplo para o Ferroviário da Beira, é de Germel, a arremessar muito bem ali, a bola a cair. Já daqui a pouco falaremos dessa iniciativa de 3-for-3, que também foi adotada pela FIBA África e pela NBA. Ou seja, cada triplo aqui nesta partida vale mais árvores plantadas numa iniciativa da organização desta competição e a Europa Constituição. Segue o jogo, é William Perry no ataque a tentar explorar, boa assistência e desarme com falta. William Perry ali a tentar entrar para o sexto, fazer uma assistência para o Prince, o poste que entrou em função de Elton Ubice, mas este acabou sofrendo falta ali na altura em que tentava lançar o cesto. Vai para a linha de lance livre o Prince, tem aqui a primeira oportunidade, lançou e marcou. Muito bem ali, Prince entrou há pouco e já concretizou o primeiro lançamento livre. Vai tentar o segundo lançamento livre, lançou e marcou. Muito bem aqui, 2-2, 100% para o jogador nigeriano-americano ao serviço de Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira a optar por uma defesa pressionante do centro do campo. Lançamento triplo a entrar. Bela resposta aqui para a turma do Senegal a conseguir aqui chegar aos 3 pontos. É a resposta, Tino. Vai entrar para o garrafão, lançou ali com alguma incerteza e a bola bater no espigão. Então a resposta para o Ferroviário da Beira. Desarme, mas a bola já estava a descrever a curva descendente, por isso são 2 pontos para a formação do Duque de Senegal neste contra-ataque. 17-14, a partida a ganhar um outro ritmo, está lançamento de Mamado, não cai, o ressalto é para quem? É para a disputa de bola ali, a posse vai para a formação do Duque. Tino Ismael Mamado já teve aqui 2 oportunidades de jogar ao sexto, não marcou. Isso é de todo fatal, não pode desperdiçar as oportunidades de chegar ao sexto. Oh, aí está a turma do Duque no ataque, bola colocada ali no poste, é desarmado, mas consegue recuperar a rotação, desarmado pela segunda vez, a tentativa de roubo de bola que não acontece, bate Ferroviário, lançou ali e ressalto é para a turma do Ferroviário da Beira que sai em contra-ataque, vai tentar explorar ali o sexto, sofre falta. A sofrer falta o camisola 23 do Ferroviário da Beira, Ayad Marques Mungwambe, um jogador muito jovem, mas com enorme potencial, este atleta do Ferroviário da Beira, internacional moçambicano nas camadas de formação, e que tem estado a evoluir muito neste Ferroviário da Beira, a conseguir marcar o primeiro lance livre, Ayad Marques Mungwambe. Terá ali a primeira oportunidade, a segunda oportunidade de visar o sexto, de fazer o lançamento livre. A Iad Marques Mungwambe, como disse ele, que já esteve nas sessões de formação, tem ali a segunda oportunidade do lançamento livre, a respirar, a lançar e a bola a rolar e não entrar, falhou. A segunda oportunidade do lançamento livre é resposta para a formação do Duque do Senegal, que vai fazendo a circulação de bola. O Ferroviário defende no seu meio campo, homem a homem. Aí está a bola colocada ali, bom roubo de bola e contra-ataque rápido. O passe que não tem melhores condições, permite a recuperação para o Duque. Vai para o ataque e a bola não entra. É ressalto, é para o Ferroviário também. Mais um contra-ataque, 2 pontos. Aí está, mais 2 pontos. Agora sim, Tino a acertar e a marcar 18-14 ou 20-14 é o resultado nesta altura. Numa altura em que o Duque já tem mais turnovers do que o próprio Ferroviário da Beira, já são 3 turnovers contra nenhum do Ferroviário. Numa altura em que há falta ali, uma falta esquisita, esta assinalada da Ayad Mungwambe. A árbitra a cavar esta falta aqui e a não perdoar este toque, ainda que ligeiro, por parte de Ayad Mungwambe. Vai levar para a linha de lance livre o jogador francês, que está aqui ao serviço desta equipa do Duque, que marca o primeiro lance livre. 20-15 é o resultado desta altura. Tem mais uma oportunidade este atleta a arremessar, a bola a não entrar, está com uma porcentagem um pouco baixa no que diz respeito à concretização de cestos, lance livre, e o ataque agora é para o Ferroviário da Beira. Está Tino, tenta penetrar, boa assistência ali para o Bahia, e há de 2 pontos. Muito bem, estes jogadores que se conhecem bem Aliás, foi para assistência para Prince Efemi a concretizar mais 10 pontos. Sai a turma de Duque, aí para o sexto, não se marca e ressalta para quem é, para a formação de Duque, e de Costa já conseguiu marcar. Muito bem ali o camisola 6 dessa formação, Bacir Ubá, de Costas para o sexto, a conseguir ganhar o salto e depois já concretizar. Está o Ferroviário da Beira a fazer aquela que é a sua jogada típica e depois falta. Há uma falta ali quando a Iago Munguambe preparava-se para ir para o sexto, foi impedido por Jordan Abudu. Jordan Abudu, já o dissemos, é uma contratação sonante nessa equipa de Duque. Vai para ali, lance livre, a Iago Munguambe atirou o primeiro e não entra. Está pouco confiante este atleta no que diz respeito aos lançamentos livres. Tem a segunda oportunidade. Já o dissemos que hoje é Dia Internacional da Mulher e a mulher africana a marcar presença nesse estádio de Dakar, nesse recinto. E marca ali a Yad Munguambe, 23-7. Aí a formação de Duque. O espaço ali para o 3 pontos. Ficou ali o camisola 10 sem marcação. E aproveitou, atirou, marcou. Da linha dos 3. É a resposta agora do Ferroviário da Beira. E a falta. Mais uma falta ali. Desta feita, assinalada a Tierno Ibrahima Niang. Vai levar para ali o lance livre ao jogador Kernel, Michael Kennedy, o jogador americano-canadense, que é reforço deste Ferroviário da Beira, já leva 9 pontos nesta partida e 4 ressaltos. Ele que na jornada inaugural terminou com 17 pontos, hoje também a entrar aqui com bons índices de concretização e não só, também apoiar na defesa, capturando ressaltos, e agora vai para a linha de lance livre. 10 pontos, 4 ressaltos, é aqui a indicação oficial da estatística, e a marcar mais um lançamento livre. Muito bem, Jarnel a concretizar os seus, as duas oportunidades de lançamento livre, a colocar o Ferro da Beira na linha da frente. É o Duque agora no ataque, também a fazer uma boa circulação de bola, e o Ferroviário da Beira a ajustar ali na defesa, a não dar muito espaço. Ali a tentativa de penetração não sai. A bola colocada para além da linha de 65, lançamento. Ressalta para quem? É para o Duque, que sempre ganha essas segundas bolas. Lançamento, outro. E agora sim, o ressalto foi para o... Fez um roubo de bola ali, esqueceu-se da bola. E mais, recupera Jarnel. Ali sofreu um roubo de bola, mas conseguiu parar a tempo para o ataque. Ali. Que é isso? O Tino reclama aqui a bola, já estava na curva descendente, quando foi ali estrovado, a considerar que há 2 pontos, vamos ver o que diz a equipa de arbitragem, mas o certo é que sofreu falta e poderá ir para a linha de lance livre. É isso, a mesa considera 2 pontos, já estava na curva descendente a bola, e sofre também falta Ismael Nurmomato, internacional moçambicano de 30 anos, aqui a ir para a linha de lance livre, um jogador que começou a jogar em Quelimane, na província de Zambésia, mas desenvolveu seu basquete na cidade da Beira, concretamente no Ferroviário. 2 pontos, agora de Ayad Munguambe, depois de Ismael Nurmomato ter falhado o seu lance livre. César pressionante, partido do meio campo contrário, a criar dificuldades na formação do Duque, vai ali para o ataque, e agora lançamento muito mal tirado. Ficam a reclamar falta os jogadores do Duque, mas nada disso é considerado pela equipa de arbitragem. Numa altura em que faltam 9,7 segundos para terminar este primeiro quarto, 29 para o Ferro da Beira, 20 para o Duque, desconto tempo.
Ok, desconto tempo, Alfredo, muito bem. Olha, isto a certa altura estava a ficar mais equilibrado do que eu esperava. Eu, antes de continuarmos, quero dizer que há um bocado fiz uma menção vá lá a uma secção do clube, dos espectadores, muito barulhenta. Claro que é de esperar. Isto é a equipa da Universidade do Senegal que está a jogar em casa e, portanto, tem ali uma excelente claque de apoio. Embora o estádio não esteja cheio, pelo contrário, mas há ali um bom bocado das bancadas que está cheia de apoiantes da equipa da Universidade do Senegal. Portanto, de qualquer maneira...
João,
sim, diz.
João, permita-me dizer, em relação a esse aspecto, até que é favorável este estádio não estar repleto de espectadores, favorável para o Ferroviário da Beira, porque o adepto de basquetebol do Senegal é muito barulhento, muito interventivo no jogo, e não estando em grande número neste estádio, vai então permitir que o Ferroviário da Beira tenha menos incômodo.
Exatamente.
Talvez os adeptos do Duque estejam desiludidos com aquilo que foi a prestação inicial da equipa no primeiro jogo, e hoje optaram por não vir.
Mas de qualquer maneira, Alfredo, os que estão lá fazem muito barulho, ocupam aqui, vá lá, a bancada central, a parte baixa da bancada central, e fazem muito, muito, muito barulho. Pronto, Alfredo, estamos a começar novamente, faz favor.
Reposição de bola rápida ali para o Ferroviário da Beira, 6 segundos para jogar, lançamento de William Pérez, não cai, ainda ressalto, e também não cai, era ali... tentar, como se diz aí nos Estados Unidos, in the buzzer, ou seja, em cima da buzina, outra tentativa dos jogadores de Ferroviário da Beira aproveitar os 9 segundos que ainda havia para jogar neste primeiro quarto para concretizar em pontos, mas não conseguiram. Então termina o primeiro quarto com 29 para o Ferroviário da Beira, 20 para o Duque.
É verdade, Alfredo. Olha, portanto, hoje tivemos aquele jogo do Monastir com o Slack da Guiné-Conakry, 85-70. Portanto, o Monastir a seguir em frente, não é? Portanto, a mostrar a sua condição de favorito nesta Conferência do Saara, não é?
Sim, foi 55-76, um resultado que de todo não era esperado, porque esperava-se que o Slack pudesse dar uma reação melhor, mas esses 21 pontos demonstram um pouco o desnível que foi esta partida ao favor da turma da Tunísia, que vai pisando no acelerador, justificando a condição de candidato ao título.
Exatamente, vai ser interessante ver, portanto, o Monastir sem dúvida favorito nesta conferência. Vai ser interessante ver quem são, vá lá, as outras três equipas que vão acompanhar. Eu tenho só a dizer que tenho estado a ver aqui o que é que dizem, vá lá, os analistas americanos. Eles fizeram uma análise de todas as equipas que estão a participar nesta conferência. E é interessante que eles disseram que o Ferroviário da Beira deverá passar aos quartos de final. E disseram que a Universidade de Dakar não deverá sair desta fase de grupos. Portanto, vá lá, são previsões, as previsões valem por aquilo que valem, mas de qualquer maneira, portanto, uma previsão americana de que o Ferroviário passe aos quartos de final e que a Universidade de Dakar não passa. Portanto, vamos a ver, depois, claro está, mais tarde em abril, vamos ter a Conferência Nilo, em que vai estar lá o Petro de Luanda, e claro está, o Petro de Luanda é sempre um dos favoritos ao torneio. Bem, Alfredo, como é que tu vês este primeiro quarto? Tudo bem para a equipa do Ferroviário? 29-20 é uma boa vantagem.
Sim, é uma boa vantagem para o Ferroviário neste início de partida, mas há que aproveitar aquilo que são as oportunidades para marcar o sexto. O Ferroviário da Beira está com 16% na linha dos 3 pontos, de 6 vezes que atirou, apenas marcou uma vez. Isso é muito fraco, olhando para aquilo que é o jogo deste Ferroviário também.
É estranho, Alfredo, porque no último jogo eles estiveram muito bem nesse aspecto, não foi?
Sim, o jogo exterior é o forte dos moçambicanos, das equipas moçambicanas. Mas hoje o Ferroviário da Beira não está bem. Vamos ver se foi uma questão do primeiro quarto e que nesse segundo quarto a coisa possa melhorar. Já rola a bola, posso bola primeira para o Ferroviário da Beira, que está ali no ataque, a fazer a circulação de bola, e ali William Pérez, excelente assistência, excelente passo. Vamos ver, lançamento, não há espaço para lançamento, e depois, má opção esta de colocar ali a bola no garrafão para o Aiá de Munguanda, que tinha ali dois adversários à sua ilharga, e depois a sorte é que foram eles a tocar na bola e a reposição ainda para o Ferroviário da Beira. Já então, a reposição foi rápida e a posse de bola é recuperada pelo Duque, que marca dois pontos. Pelo menos dois pontos neste segundo quarto vão para a turma universitária de Dakar. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque a fazer a sua circulação de bola. A Ismael Nurmamada a lançar ali dos dois pontos e a bola não entrar. Está muito mal este jogador no aproveitamento dos lançamentos exteriores nesta bola. É um jogador que tem um suporte esse, mas aqui não está bem. Aí está o Duque, meio ataque, a bola colocada ali para o poste, vai de costas para a tabela, já tem ali dois jogadores a impedir em dois pontos. Muito bem ali este poste senegalês a aguentar ali e depois já concluir da melhor forma. Sai o Ferroviário para o ataque. William Pérez vai estourar o sexto. Dois pontos. É um jogador baixinho, mas que não se intimida. Vai até ali na zona de gigantes. Tal foi esse caso e chegou a concretizar dois pontos. Sai a formação do Duque. Ali bloqueio a sair. E a tenta recuperar na defesa. Lançamento dos três pontos. Três pontos a cair para o Duque. Muito bem, a turma senegalesa a aproveitar o lançamento exterior e a concretizar. E depois havia ali tentativa de roubo de bola para a turma do Duque. William Perry ali a ter dificuldades, por vezes, para controlar a bola. Numa altura em que vemos um jogador senegalês, ele é Bassirou Ba, a concretizar aí, a conseguir um roubo de bola, Bassirou Ba, assistência, vamos ver o que dá, lançamento, dois pontos para a formação do Duque do Dakar. 31-27 neste segundo quarto, 8 minutos para jogar, já ali duas perdas de bola da equipa de Ferroviário da Beira, que já custaram muito caro esta formação, porque foram aproveitadas pela formação senegalesa. É o Ferreira da Beira no ataque, a tentativa ali de entrar para o sexto, o Nurmamad, o que é isso, Nurmamad? Não conseguiu marcar, recupera, e lançamento já em cima da buzina e com o tempo de ataque esgotado. Terceira posse de bola que não é aproveitada por este Ferroviário da Beira em termos de ataque. Primeiro foram duas bolas, duas turnovers, duas perdas de bola, e agora foi o tempo de ataque esgotado e não foram aproveitados os 24 segundos. Reposição de bola para a formação senegalesa, que entrou bem neste segundo quarto e a sofrer falta ali o jogador senegalês quando tentava visar o sexto contrário, numa altura em que a claque do Senegal vai se animando cada vez mais, puxando pela equipa da casa. Oxalá que isso não seja o sexto jogador já a entrar em cena nesta partida, numa altura em que o Duque reduziu a desvantagem, que era de 9 pontos, agora está com apenas 2 pontos de desvantagem, numa altura em que vai o jogador senegalês para a linha de lance livre, falhou o primeiro. Está muito mal esta formação do Duque no aproveitamento dos lançamentos e a não aproveitarem. Tem mais uma oportunidade do Camisola 15 e agora sim a concretizar. 31-30, Abel Abdurmane a concretizar. Sai para o ataque a formação do Ferroviário da Beira. Aí está. E tentou finalizar com impotência a Edmond Wanda e não consegue. E depois aqui a permitir o contra-ataque, lançamento dos três, caem três pontos. Três pontos ali para a formação do Duque, que passa para frente do marcador. É a resposta do Ferroviário da Beira e há passos. Mas a árbitra ali a considerar falta. Quatro ataques consecutivos, quatro ataques não aproveitados pelo Ferroviário da Beira. E a resposta da formação senegalesa foi de todo boa, a aproveitar no máximo estes contra-ataques a concretizar e passa para frente. 31-33 é o resultado nesta altura. Recuperação de bola é para o Ferroviário da Beira. Mau passe. O que é isto, rapazes? Começaram muito bem, mas agora já começam a claudicar, a concentrar-se um pouco mais e melhorar a forma como ataca. 11 segundos para que o Ferroviário possa concluir esse seu ataque. Bola colocada ali para o camisola número 4. Aí está a bola circular. Vai entrar para o sexto. Aí Edmundo Bambi agora sim a finalizar com potência. Afundanço! Aí Edmundo Bambi a ir deixar lá com segurança. Afundar quase. Levava consigo ali o aro. Lançamento, resposta, 3 pontos para a formação senegalesa. Aí está Hassan Tariq ali a concretizar da linha dos 3 pontos. A resposta é do Ferro Verde Beira. Lançamento de Germel, não cai. E o salto é para Yad Mungwambe. Segunda vaga de ataque. Bola cair, 2 pontos. Elton Ubisse. Está eletrizante esse jogo, 35-36. É a resposta agora do Duque. No lançamento, não cai. Não falta para quem? William Pérez tem que acelerar para o ataque. Já está o Ferro Verde Beira. Um ataque. Vai então tentar ali a penetração, assistência e a falta. O árbitro a interromper o jogo, a dar conta de que, afinal de contas, foi o jogador do Ferroviário da Beira, Randy Osman, a cometer ali uma violação. Creio que foi uma falta, exato, uma falta ofensiva para assinalada aqui a Randy Onassor. Randy Onassor está incrédulo. Luiz López Hernández não quer acreditar que o seu jogador cometeu falta neste ataque, mais um ataque não aproveitado pelo Ferroviário da Beira. Sai a formação do Duque, é a minha de Tariq quem conduz o jogo ofensivo do Duque. A colocar ali proposta, bola não entrar, ressalta, é para quem é para o Ferroviário da Beira, parte para o contra-ataque rápido. Já conseguiram recuperar ali a posição defensiva dos jogadores do Duque. Aí está, William Pérez, está para ser 2 pontos. Só por falta, William Pérez consegue concretizar 2 pontos e vai para a linha de lance livre. Tem mais uma oportunidade aqui de concretizar o sexto. Este jogador americano, norte-americano, ao serviço do Ferroviário da Beira. 37-36 é o resultado nesta altura em que há um pedido de descontento. João.
É verdade, Alfredo. Olha, estava aqui a olhar para os números. Portanto, o primeiro quarto terminou com a vitória com o Ferroviário em frente, 29-20. Neste momento, 37-36. O que quer dizer que neste segundo quarto, quando ainda faltam 5 minutos, claro está, o Ferroviário só marcou, portanto, 8 pontos e a equipa da Universidade marcou nada mais, nada menos que 16 pontos. Portanto, uma mudança um pouco preocupante para a equipa do Ferroviário. O que é que tu achas que se está a passar aqui? De repente, o Ferroviário perdeu aquele domínio que estava a ter.
Falta discernimento no ataque. O que está original, muitas perdas de bola, muitos turnovers, porque o Ferroviário da Beira quer fazer tudo às pressas e acaba falhando. E por outro lado, há que afinar ali o tiro, ou seja, o lançamento exterior tem que ser executado em boas condições para que a bola possa cair no cesto. O Ferroviário da Beira não tem feito isso. Tem tido poucas oportunidades, aliás, por exemplo, da linha dos 3 pontos, já lançou 14 vezes e concretizou apenas uma. E depois, mesmo no lançamento de 2 pontos, está com porcentagens muito baixas, o que não é aceitável para uma equipa que quer ganhar esse jogo. Há que estar melhor concentrados, há que atacar na certa, e evitar perdas de bola que estão a ser fatais, porque todas as perdas de bola que o Ferroviário da Beira, eu contabilizei uma super consecutiva que foram muito bem aproveitadas pela formação de Duque, que marcou inclusive da linha dos 3 pontos, e isso tem sido
É muito estranho, é muito estranho. É realmente muito estranho. Eu estava-me a recordar do primeiro jogo em que o Ferroviário foi excelente nos lançamentos de meia distância. Hoje não vai. Olha, o jogo está a recomeçar e eu vou passar-te outra vez ao microfone, Alfredo.
Exato, vai para mim, eu te diz William Pérez, que concretiza o seu lançamento livre e coloca o resultado em 38 para o Ferroviário, 36 para o Duque. Faltam 5 minutos e 26 segundos para jogar neste segundo quarto ali. Muita disputa na zona do garrafão entre o poste do Duque e depois, aí está. Uma jogada muito simples, mais 3 pontos para a formação do Duque, que puxa todos os jogadores para um lado e deixa um isolado, que fica a preparar ali o lançamento, e é um bom lançador e acaba concretizando. Foi o que aconteceu agora, e depois, logo a seguir, mais um turnover da equipa do Ferroviário da Beira, que permite mais um ataque para a formação de Duque. E um ataque que termina com mais 3 pontos. E agora foi a vez de Ahmed Tariq terminar esse ataque com um lançamento e a concretizar. 38-42, 6 pontos, pode-se considerar num só ataque, é muito ponto. Mais um turnover aqui para a formação de Ferroviário e lançamento não cai. Excesso de confiança agora para o jogador Tariq do Duque, e depois uma falta ali a ser assinalada e a levar o árbitro a interromper o jogo. Aí está, o Ferroviário da Beira não pode permitir isso, tem que concentrar-se, não pode permitir 2 lançamentos triplos em momentos seguintes de jogo. Depois, o que é que há ali no jogo? A árbitra a interromper o jogo, a assinalar ali qualquer coisa entre os postes, tem havido ali uma algazarra entre os postes do Duque e os moçambicanos, e agora Elton disse que é obrigado a ser substituído para ir merecer assistência por parte da equipa médica. Sai o Ferroviário da Beira novamente no ataque. Ali há uma defesa apertada que está a ser desenvolvida pelos jogadores do lançamento, mais um que não cai, ressalto, bola vai ser para a formação do Ferroviário da Beira. Foi mais um lançamento que não caiu, agora foi a vez de Elvisa Moana a atirar e a bola não cair. Valeu ali a disputa de bola entre Príncipe e o jogador senegalês, e boa ali reposição, 2 pontos. Marcou o capitão Armando Batista, que entrou há pouco, o experiente jogador internacional moçambicano Armando Batista, a concretizar ali mais 2 pontos, 40-42. Está quente este jogo, muitos pontos marcados por parte das duas equipas. Aí está o Duque. Ao lançamento, a bola bateu no espigão e ressalta para quem é, para a turma senegalesa. Tenta ali penetrar para o sexto. Falta. Falta ali na linha de fundo, Prince Efene Orizu. A estorvar ali a ação do jogador senegalês. É ele, o camisola 15, que foi estorvado, Babacari Sané. Reposição de bola já aconteceu para a turma do Duque, lançamento dos 3 pontos a não cair, ressalta para quem é, para a turma do Ferroviário, e é um empurrão ali, empurrão nas costas de Príncipe Efene Orizu, e a árbitra ali a assinalar falta. Claramente ali um empurrão nas costas, empurrão foi do camisola 11, Abel Abdurrahman Diop, que comete a 5ª falta para a turma do Duque, que vai levar o jogador Príncipe Efene Orizu para a linha de lance livres. Ele já tem 4 pontos, fez já 2 em 2 em termos da linha de lance livre, atirou o primeiro e marcou. Está com 100% da linha de lance livres este jogador nigeriano. Tem mais uma oportunidade de visar ao sexto. A partida muito equilibrada esta entre o Ferroviário da Beira e o Duque. Depois do domínio inicial do Ferroviário da Beira, há uma clara recuperação no segundo quarto por parte da turma universitária de Dakar, que está com bons índices de concretização, sobretudo a menos 3 pontos. Príncipe Iso a fazer o seu segundo lançamento e a marcar 4-4, 100% para esse jogador nigeriano, 42 igual é o resultado desta altura. Fez a pressão ali a todo campo, parte Ferroviário, e ali um 2 pontos, afundanço! Que grande afundanço aqui do Camisola 15. É, Babacar Sané, uma assistência preciosa ali do número 1 e bem concluída, candidato a essa jogada da partida. Esta está a resposta de Ferroviário da Beira, a assistência ali para Príncipe, Príncipe com dificuldade de espaço e depois a perder ali a bola, com dificuldade para movimentar-se ali o jogador nigeriano e a não conseguir, apesar da sua, dos seus quase 2 metros, e não conseguir ali virar para o cesto. Depois, isto foi depois de uma jogada em que espetacular aqui por parte da turma do Senegal. Muita falta de concentração nos jogadores do Ferroviário da Beira. Uma bola que era claramente um ressalto, que era claramente para ficar com os jogadores do Ferroviário da Beira, atrapalharam-se a reposição de bola para a turma senegalesa. Ali está o fundo do lançamento, não, entrou a penetração, bola a rolar ali no ar e não entrar, ressalto e 2 pontos ali a conseguir ganhar o ressalto e depois a ir para o cesto e a sofrer falta ali o poste senegalês, que vai para a linha de lance livre. O camisola 6, Chadraca Lufili, ganhou um ressalto e depois ali perante os jogadores da equipa moçambicana, ele foi para o cesto e conseguiu marcar 2 pontos de desconto de tempo pedido pelo treinador de Ferroviário da Beira.
Ah, Alfredo, continuamos com o mesmo, muitos turnovers, a equipa moçambicana a mostrar um certo, como é que eu diria, uma descontração, uma... Realmente é surpreendente. Começaram tão bem e agora estão a perder por 4 pontos e não estão... Os lançamentos de meia distância não estão a correr bem, estão a entregar a bola muitas vezes ao adversário. Estou ali a ver o treinador da equipa moçambicana um bocado excitado, talvez por causa disso mesmo. Depois vamos discutir também a situação de faltas. Não sei como é que estamos em faltas, se há algum jogador em perigo por causa disso, mas não sei se pode já adiantar alguma coisa sobre isso.
Bem, estão muitos jogadores com 2 faltas, tanto do lado do Ferroviário da Beira como do lado do Duque. Muitos jogadores com 2 faltas. É o caso do Randy, tem 2 faltas.
Muito bem.
Aliás, o Armando Batista tem 2 faltas. Então, estão muitos jogadores do Ferroviário da Beira com 2 faltas, mas é uma situação idêntica. Do lado do Duque também tem muitos jogadores com 2 faltas. Aliás, estas duas equipas já... O Duque foi a primeira equipa a atingir um limite de faltas num período de 5, que leva o adversário para ir no lance livre. E o Ferroviário da Beira, neste período, está com 4 faltas. Lançamento, livre, a bola não entrar, e o ressalto é para a turma de Ferroviário da Beira. 42-46, 2 minutos e 49 para jogar. Neste segundo quarto, bola ali, tentativa de terminar em potência, roubo de bola, recupera. Que mau passe de German a permitir o contra-ataque aqui da formação do Duque, que vai para o ataque. Ali, quase dava falta por parte do Elvis Umana, sai o poste a tentar. E a passos? A passos ou falta? O árbitro ali devia assinalar é passos, mas optou por assinalar falta. É a quinta falta do Ferroviário da Beira. A falta é de Príncipe, o jogador que está com dificuldades tanto no ataque como na defesa, a cometer muitas faltas, este jogador. Enfim, ainda não acertou, é um dos reforços do Ferroviário da Beira, ainda não acertou e agora o Duque vai esticando a sua vantagem ali com o apoio do seu público. Mais uma oportunidade ali na linha de lance livre para a formação senegalesa a arremessar e a bola a entrar. Agora a acertar o jogador Lissele. Sai o Ferroviário da beira e sofre falta. Sofre falta o camisola 4, o Randy Osamena Onosu. Mas vai levar para a linha de lance livre numa altura em que o Ferroviário da Beira perde por 6 pontos de diferença, ou seja, 42 para as locomotivas do Chivef e 48 para os universitários de Dakar. O lançamento livre a concretizar agora o camisola 4, que marca aquele que é o seu terceiro ponto nesta partida, Randy Osamena Onosur. É mais uma oportunidade ali na linha de lance livre. Enquanto que decorre na equipa do trocas constantes, segunda oportunidade de lançamento livre aqui arremessada e a falhar. Hoje o Ferro Verde da Beira não está bem. Não está bem e está aí o ataque, bom roubo de bola. E agora sim, bom roubo de bola, proporcionar um contra-ataque por parte do Ferro Verde da Beira, que quer atacar em segurança. A montar ali a jogada, bloqueio, não sai, um passo a sair, e Ismael Nomad vai furar para o sexto, assistência, e a bola não cair, ali recupera e sofre falta. Sofre falta, Elton Obisse. 43-48 é o resultado nesta altura em que Elton Obisse vai para a linha de lance livre. Elton Obisse é um jogador que eu acho que poderia terminar os sextos em potência, mas não. É um jogador grande, com mais de 2 metros. Talvez o seu peso não permita. Aí está. O primeiro lançamento livre é concretizado. Tem mais um lançamento livre. Este jogador internacional moçambicano que já marcou aqui 5 pontos. Ainda fez uma assistência. Atirou e a concretizar. 45-48 a reduzir o Ferroviário da Beira. Volta para aquela defesa. Apressionante a todo campo ali, a criar dificuldades. E falta. Falta ali de Elvis Onwana sobre o camisola 23, Jordan Abudu. Vai para a linha de lance livre, o jogador francês. E já está com 4 faltas, Elvis Onwana, o que é preocupante. A primeira parte ainda não terminou e já está próximo do limite. O treinador Luís López Hernandes tem que prestar atenção a este aspecto. Atirou e marcou. Uma partida que está com bons números em termos de pontos concretizados, tanto por parte do Ferroviário da Beira como do Duque. 45-49 são bons números. Vai para o segundo lançamento, Jordan. Atirou e a marcar. 50-45, 45-50 é o resultado desta altura. 1 minuto e 45 segundos para ainda para jogar neste segundo quarto. Sai para fora, Ferroviário da Beira no ataque. Um passo ali, atirou para o sexto. 2 pontos. 2 pontos e falta. 2 pontos e falta ali a conseguir este jogador jovem moçambicano. Ele é o Ayad Mungwambe. Termina sempre em potência, vai com muita força para o sexto. É dos poucos jogadores moçambicanos, diga-se, que quando vai para o sexto, vai com potência e chega mesmo quando o adversário lhe dá espaço, ele afunda na cara do adversário. Faz smash. Aí está. Na linha do nosso livre, atirou e marcou. Muito bem ali, a Iad Mungwambe, 48-50. Zona pressionante aqui a partir do meio campo contrário, o Ferroviário da Beira a optar por este estilo de defesa, mas há que passar atenção, os jogadores ficam ali soltos e 2 pontos. Muito bem, ali um gancho, a bola cair debaixo do sexto, 48-52, uma defesa pressionante do Ferroviário da Beira, mas sempre há um jogador do Duque que fica ali solto. É a resposta do Ferroviário da Beira. Ismael Urbomado tenta ameaçar o sexto, não está em posição a deixar ali para o Gerber. Gerber fura para o sexto, não entra e ressalto. 2 pontos para Elton Lubice. 2 pontos, 50-52 é o resultado nessa altura, 50 segundos para jogar e por jogar neste segundo quarto. O Ferroviário da Beira está em desvantagem, o Duque no ataque, tenta ali a assistência, o passe para o tiro e a violação. O árbitro estava ali mesmo próximo a dizer que o jogador senegalês colocou o pé fora da linha e depois permitir que a posse de bola fosse para o Ferroviário. O Ferroviário já no ataque, ali 2 pontos não caem, e disputa de bola ali entre os jogadores, e consegue os jogadores, e a falta. A falta ali nesta disputa pela posse da bola, o Ferroviário da Beira fez tudo rápido e não conseguiu concretizar os 2 pontos. Não sei porquê. O Ferroviário da Beira não faz um jogo um pouco mais pausado e poder atacar o sexto com maior certeza. Enfim, deve ser a tática adotada pelo Luís López Hernández para esta partida, mas não tem estado a dar certo. Vai para a linha de lance livre a turma do Duque, 50-52, 31 segundos por jogar. Vamos ver como é que termina esta primeira parte. Falha o primeiro lance livre. O jogador senegalês tem mais uma oportunidade aqui. Não tem estado bem em termos de aproveitamento os jogadores do Senegal. É agora o Chadraque Lufili, que está ali na linha de lance livre, a tirar e a concretizar. 50-53. Sai o Ferroviário da Beira para o ataque. Sai ali calmamente o jogador Randy, ele é quem conduz o jogo ofensivo, 18 segundos ali para o ataque. Agora quer atacar na certa o Ferroviário da Beira, a tentar explorar os 24 segundos de ataque. Tem pouco tempo agora e depois já ficar muito tempo com a bola e depois já perder aqui a oportunidade. E termina em beleza, não, era um alley-oop e termina o jogo. Termina esta primeira parte, 50-53. Não se compreende como é que estes jogadores de Ferroviário da Beira estão a encarar o jogo, porque, por exemplo, nesta última jogada do segundo quarto, tinham 31 segundos para atacar o sexto e acabaram fazendo disparates. O jogador Randy foi muito egoísta, prendeu a bola e acabou perdendo. Quase dava 2 pontos para o Duque. Portanto, neste segundo quarto, esta jogada do Ferro, última jogada do Ferroviário da Beira, é a leitura daquilo, um pouco daquilo que aconteceu neste segundo período, em que o Ferroviário da Beira teve muitos turnovers e não aproveitou as jogadas ofensivas a que teve direito. João.
Obrigado, Alfredo. Olha, nós agora vamos ter que fazer um pequeno corte com a tua ligação, por razões técnicas, mas já voltamos a ligar. Eu, entretanto, vou tomar conta do microfone aqui, portanto, para dizer precisamente isso e para dar aqui, talvez, um número interessante, que é que no primeiro quarto deste jogo, que o Ferroviário está a perder com a Universidade de Dakar, portanto, neste primeiro quarto, o Ferroviário estava a ganhar por 9 pontos, 29-20, e agora, no segundo quarto, acaba, portanto, a primeira metade do jogo a perder por 50-53. Isto quer dizer que, se no primeiro quarto marcou 29 pontos, portanto, no segundo marcou apenas 20 pontos, um pouco mais, 21 pontos, enquanto a equipa da Universidade do Senegal, que no primeiro quarto só tinha marcado 20 pontos, no segundo marcou 33 pontos para superar a equipa do Ferroviário da Beira e, portanto, estar a ganhar por 53-50. Sem dúvida que as coisas não estão a correr bem para o Ferroviário da Beira, que entrou muito bem neste jogo, esteve a ganhar por uma larga vantagem, eu creio que chegou a estar a ganhar por 10 pontos de diferença, mas depois foi-se abaixo. Muitos turnovers a entregar a bola ao adversário em jogadas quase que infantis. Isto para o Ferroviário é preocupante, porque isto é um jogo importante para as duas equipas, porque ambas perderam o seu primeiro jogo nesta conferência nesta Conferência Saara. Portanto, a Universidade do Senegal perdeu com o SLAC da Guiné-Conakry por 85-70 e a equipa do Ferroviário da Beira perdeu, como alguns diriam que seria de esperar, com o Monastir da Tunísia por 6 pontos de diferença, 77-71. Já hoje o Monastir voltou a vencer à vontade o SLAC por 85-70 e, portanto, isto é um jogo importante para o Ferroviário da Beira e para a equipa da Universidade, que perderam o seu primeiro jogo. Amanhã o Ferroviário da Beira tem um jogo muito difícil, tem um jogo com a equipa do Salé de Marrocos, e a equipa de Salé de Marrocos perdeu no seu primeiro jogo, surpreendentemente, com o Reg do Ruanda por 4 pontos de diferença. E, portanto, a equipa de Salé de Marrocos entra para o jogo de amanhã com mais descanso e, portanto, com a vontade de querer ganhar para não poder se atrasar mais neste jogo. Portanto, estamos na primeira metade. Eu quero aqui fazer agora aqui uma menção a uma outra questão, que, aliás, o Alfredo já mencionou durante o jogo hoje, portanto, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e um aspecto curioso é que hoje temos duas árbitras, digamos assim, a arbitrar este jogo. Temos a árbitra Sara Gamal, do Egito, que já não é uma novata nestas questões, pois ela esteve também como árbitra no primeiro campeonato da Liga Africana de Basquetebol. E temos Joyce Musheno, do Zimbábue, que, portanto, está a arbitrar este jogo juntamente com a sua colega, do Egito. Portanto, duas árbitras, árbitras do sexo masculino. Eu quero também aqui recordar que neste campeonato do BAL temos um facto um pouco ou tanto inédito, é que uma das equipas, que é a equipa precisamente do Salé, que joga amanhã com o Ferroviário da Beira, portanto, a equipa do Salé de Marrocos é treinada por uma treinadora, portanto, feminina, que é a Liz Mills, que já teve muitas vezes ao longo da sua carreira, foi treinadora assistente. Ela treinou já a seleção do Quénia e agora é a primeira mulher a treinar uma equipa nesta liga de basquetebol africano. Portanto, amanhã vamos ter a oportunidade de ver Liz Mills de Marrocos a treinar, a equipa de Marrocos, que é a Associação Desportiva de Salé, que vai defrontar a equipa do Ferroviário da Beira. Alfredo Júnior, já estás em linha, não é verdade? Eu estávamos a falar precisamente desta equipa do Salé, de Marrocos, que amanhã vai defrontar, portanto, o Ferroviário da Beira. Mas antes disso, vamos ver aqui algumas estatísticas. O que é que, em termos de 3 pontos, o Ferroviário marcou apenas um lançamento em 8. A equipa do Salé está empatada, portanto, fez 14 lançamentos e marcou 7. Também lançamentos de meia distância, a equipa do Duque com uma ligeira vantagem. O que é que tu nos podes dizer sobre este aspecto do Ferroviário da Beira? Muitos poucos lançamentos dos 3 pontos. Quando isto tem sido, nos jogos anteriores, ou no jogo anterior, foi um aspecto forte desta equipa do Ferroviário da Beira. Uma equipa um pouco atabalhoada, eu diria que talvez um pouco perturbada, como a equipa do Salé está, a equipa da Universidade está a defender. O que é que tu achas?
Exato. A equipa do Salé, aliás, do Duke, da Caio University Club, dizer que estudou bem, fez um bom scouting daquilo que a equipa de Ferroviário. E que estudo foi esse, gente? Foi no sentido de que qual é o jogador que faz a diferença no ataque dos locomotivas de Chivés. E esse jogador é o William Pérez. William Pérez, que é um jogador destro, ou seja, joga com a mão direita. E o treinador do Dakar colocou os seus jogadores a defenderem e, como se diz na gíria basquetebolística, a dar o lado esquerdo ao William Pérez, ou seja, a obrigar ao William Pérez a conduzir os seus ataques com a mão esquerda. Isso cria alguma dificuldade ao jogador, ainda que ele seja um profissional, seja habituado a jogar com as duas mãos, mas cria uma certa dificuldade na armação do jogo e acaba tendo influência. Por isso, o William Pérez tem tido baixos níveis na condição de jogo do ofensivo do Ferroviário. Outra questão está relacionada com os lançamentos, aproveitamento dos lançamentos. Os lançamentos de campo não estão com um bom nível e pior ainda está o Ferroviário da Beira nos lançamentos de 3 pontos. 1 em 8 marcado é muito pouco.
Exatamente.
Isso faz com que o Ferroviário da Beira não aproveite os ataques que tem tido. E há um jogador que tem estado com números baixos, é um dos seus fortes no lançamento exterior, é o Ismael Nurmomad, mas que ele falha sempre 2, 3, 4, só outra vez a partir da 3ª, 4ª, 5ª bola e começa a acertar e começa a marcar. E hoje não está bem esse jogador. Mas também o próprio William Pérez, que tem tido bons números nos lançamentos, não tem estado bons números. Vamos ver o que o Ferroviário da Beira pode vir a melhorar. Mas o importante é o Ferroviário da Beira a recuperar defensivamente e prestar atenção na forma como ataca a turma do Salet, que tenta sempre deixar o jogador em posição para o tiro.
Armam,
se fossem militares, podíamos dizer que armam ali uma carreira de tiro que
está a ter muito sucesso, não é? Está a ter muito sucesso.
Exatamente, tem sucesso. Por isso é que tem 50% de concretização o Duque em termos de lançamento dos 3 pontos. Isso está a fazer diferença nesta partida, João.
Olha, eu queria falar aqui de um aspecto, talvez, que é a Liga de Basquetebol Africana iniciou há tempos um programa que se chama Ball Elevate, que se destina a recrutar jogadores para uma academia de basquetebol e depois colocar 12 desses jogadores nas equipas que estão a disputar este campeonato. E um deles foi, portanto, posto na equipa do Ferroviário de Moçambique, que é o Ruben Chiniello, que é, creio eu, da Nigéria, se não me engano. Ele ainda não jogou, não é verdade?
Não jogou. Eu penso que o treinador Luiz López Hernández deve estar com algum receio de colocar este jovem jogador.
Pois, ele só tem 18 anos, ou 19, 18 anos, acho eu. É muito novo.
É um jovem, é muito novo. Não tem as rotinas da equipa, treinou pouco com a equipa porque este jogador juntou-se aos demais em Dakar e eu penso que há um receio. É um receio que os treinadores têm em apostar nos jogadores novos e que não têm a rotina. Por isso que ainda não jogou. Mas eu penso que o treinador Luiz López devia dar uma oportunidade a este jogador, sobretudo nos primeiros minutos de jogo. Tem que dar 1 ou 2 minutos, não só a ele, mas como a outros jogadores moçambicanos que ainda não jogaram nesta partida.
Sim.
É o caso dos gêmeos Novela. São 2 irmãos gêmeos que defendem muito bem, mas também atacam muito bem, e que ainda não tiveram oportunidade de entrar em campo nesta partida.
Olha,
enquanto...
Sim, diz, Alfredo, diz.
Enquanto do outro lado, na equipa do Duque, vemos que o treinador tem rodado o seu banco, tem dado oportunidade a todos os jogadores que estão ali disponíveis para entrar e mostrar o que vale.
Sim. Olha, eu só queria fazer aqui um parênteses para dizer que há um bocado eu fiz referência à treinadora Liz Mills, que é a treinadora do Salé, portanto, vai lá, a primeira mulher a treinar uma equipa do Bal, mas tenho que fazer referência que a equipa da Universidade do Senegal tem também uma mulher como treinadora adjunta, digamos assim. Portanto, este Bal vai lá com uma presença feminina fora de vulgar. Agora eu queria que tu falasses um pouco, ou vamos falar um pouco, sobre esta equipa do Salé. Portanto, é uma equipa de Marrocos, geral... Diz?
João, permita-me falar dessa senhora Liz Mills.
Sim.
Que eu tive a oportunidade de conversar com ela quando da qualificação para o Afrobasket. Ela treinou o Quênia.
Exatamente.
Foi adversário de Moçambique. E ela revelou ser uma jogadora bastante estudiosa do basquetebol. E ela acompanha tudo ao detalhe. Olha, que eu reparei que essa senhora seguiu a mim, Nikita. Ela descobriu que eu era uma pessoa interessada no basquetebol aqui moçambicano, que divulgava notícias sobre o basquetebol moçambicano. Seguiu a mim. E eu via que ela todos os dias acompanhava todos os títulos, todas as notícias que eu postava em torno do basquetebol moçambicano. Então ela começou a fazer o scouting dela a partir desse momento e começou a analisar os jogadores moçambicanos. E quando chegamos aos Camarões, tirou as medidas de todos os jogadores com os olhos dela, todos os jogadores moçambicanos, e preparou muito bem aquilo que era a sua equipa. Portanto, é uma treinadora que se dedica na preparação da sua equipa, estuda esta questão de basquetebol. Vamos ver como é que ela se comporta agora à frente do AS Salern.
Exatamente.
Ela está habituada a trabalhar com homens, não é novidade para ela, só que agora trabalha na liga profissional, onde a exigência
agora
é maior.
Enfim,
vamos ver.
Pois, Alfredo, só para dizer, não é que costuma-se dizer que as vitórias preparam-se, não é? Não acontecem por acaso. Mas, de qualquer maneira, Alfredo, esta equipa do Salé, portanto, as equipas do Norte da África, ou os países do Norte da África, são considerados das potências de basquetebol africano. Eu, francamente, não sei muito sobre esta equipa do Salé ou do basquetebol marroquino. Portanto, eu, como já disse, quando tivemos que cortar a tua presença aqui por alguns minutos, eu já disse que o Salé perdeu surpreendentemente o seu primeiro jogo com o Reg do Ruanda. Portanto, o Salé amanhã, portanto, mais descansado, vai defrontar a equipa moçambicana do Ferroviário, que está a ter agora uma tarefa muito difícil neste jogo com a Universidade de Dakar. O que é que tu sabes sobre esta equipa do Salé?
Olha, essa equipa do Salé já é habituada a estas andanças do basquetebol africano, até porque em 2017 foi campeã africana, em 2019 foi vice-campeã africana e é 7 vezes campeã nacional do Marrocos e 11 vezes vencedora da Taça do Marrocos. Portanto, também tem participado na Taça Árabe, e já foi vice-campeã da Taça Árabe por 5 vezes, em 2011, 2014, 2016, 2017 e 2018. Estas equipas do Norte de África têm um nível competitivo superior aos demais, porque os campeonatos na Argélia, Tunísia, Egito e Marrocos são muito fortes. Tem campeonatos com muitas equipas, bem disputados, e depois, em termos de competição, não ficam só pelo campeonato. Há várias outras competições, como a taça, e há taças regionais, esta taça árabe, que permite às equipas lá do Maghreb ganharem outra competitividade.
É verdade.
Por isso é que tem aparecido aqui em grande forma nos campeonatos africanos.
Olha, Alfredo, eu há bocado durante o jogo falei aqui das previsões de analistas americanos sobre o basquetebol e dissemos que esses analistas americanos não davam oportunidade ou não previam que esta equipa da Universidade do Dakar passasse da fase de grupos. Quanto à equipa do Salé, e para pôr, vá lá, mais em perigo a equipa do Ferroviário da Beira, a análise que eu tenho aqui de analistas americanos é que a equipa do Salé deve chegar às meias finais. Mas, olha, perderam o primeiro jogo quando não se previam. Bem, estamos quase a começar esta segunda parte. Portanto, o Ferroviário da Beira atrasado em 3 pontos, 50-53. Temos a dizer que vai ter que melhorar muito nesta segunda parte. Teve um jogo muito atabalhoado na primeira parte, com muitas insuficiências, muitos turnovers de bola, e vai ter que melhorar nesse aspecto de mais controle, mais cuidado, e também vai ter que ter mais, vá lá, pontaria nos lançamentos de meia distância para os três pontos, mas vamos ver e vamos esperar que o Ferroviário da Beira se porte melhor. Eu quero recordar aos ouvintes, portanto, que amanhã vamos estar novamente no ar a esta hora para cobrir o jogo, o terceiro jogo do Ferroviário da Beira neste Liga Africana de Basquetebol, amanhã com a equipa marroquina do Salé, treinada por Liz Mills, que creio ser americana, não é verdade, Alfredo?
Não, a Liz Mills é australiana.
Ah, australiana. Está bem, pronto, enganei-me. Muito bem, olha, já está a começar o jogo, eu vou-te passar o microfone.
Exato, primeira posse de bola para esta segunda parte, a pertencer à turma do Duke, vai para o ataque. Vamos ver então como é que estas duas equipas se comportam. Está a primeira posse de bola, lançamento, e a não entrar, salta para o Ferroviário da Beira, que parte para o contra-ataque. Aí está Randy, ir para o ataque, a jogar com dois bases, a turma de Ferroviário da Beira. Aí está William Pérez, tenta furar, não consegue. E ali a perda de bola quase a acontecer para o Ferroviário da Beira. 9 segundos para jogar, ali ataca Elton, e a falta. A sofrer falta Elton, como preparava-se para lançar ao sexto. Foi falta do camisola 15, Babacar Sané. A impedir ali a ação ofensiva do jogador moçambicano. Fazer reposição de bola para o Ferroviário da Beira. Vamos ver como o Ferroviário da Beira entra para esta segunda parte. Aí está a reposição feita para o Ferroviário da Beira. William Pérez a deixar para o seu companheiro de equipa ali o espaço para apresentar para o sexto. 2 pontos. Muito bem, agora a Randy a jogar seguro e a deixar mais próximo do sexto e a concretizar. 52-53. Entrou a marcar o Ferroviário da Beira o primeiro ataque e a concretizar. Esta resposta é do Duque. Bola colocada ali para o poste. Tenta girar, não tem espaço. Vira a bola para fora. Bola novamente movida ali para o poste. Não tem espaço. Ali, lançamento. E agora bem feita esta assistência. Ameaçou a tirar o sexto. A mente de Tariq e faz acabou fazendo a assistência. E a concretizar 2 pontos a turma do Duque. É o Ferroviário da Beira, lançamento dos 3 a cair! 3 pontos! Aí está Jeremel Michael Kennedy a marcar o seu 14º ponto nesta partida. Primeiro lançamento triplo a cair para Jeremel. Saiu a formação do Duque para o ataque, tenta penetrar ali para o sexto, bola colocada para fora, tenta ameaçar o sexto, lançamento, bola bater no aro e ressalto é para o Ferroviário da Beira, parte para o contra-ataque, já conseguiu restabelecer ali a sua defensiva. Boa assistência, nova falta ali sobre o poste moçambicano Elton Obisi. Já conseguiu arrancar 2 faltas Elton Sérgio Jacinto Obisi, um jogador internacional moçambicano aqui ao serviço do Ferroviário da Beira, e a conseguir arrancar falta este jogador que é internacional, e a marcar o primeiro lance livre em mais uma oportunidade de lançar, a colocar o resultado agora aí está mais um lançamento e a bola bater no ar e a não entrar. Falhou Elton Obisi e a não conseguir concretizar. Bom ressalto ali para a turma de Ferroviário da Beira, parte para o contra-ataque William Pérez, atenção ao roubo de bola, a conseguir controlar e depois falta. Que é isso, senhor árbitro? Os jogadores estavam ali em disputa de bola e depois o outro caiu, aliás os dois caíram. Por que assinalar falta ofensiva? Enfim, é o critério do árbitro. Ele considerou falta ofensiva. Aceitar. Já não há mais volta. Mas foi na sequência de uma jogada em que o William Perry quase perdia o controle da bola. e conseguiu recuperá-la e, na sequência, acabou ocorrendo esta falta. 56-55, resultado favorável para o Ferroviário da Beira. Sai a turma do Duque para o ataque, tenta apertar na defesa fazer lançamento. Danilo tem 3 pontos! Muito bem ali, a Militaric ali a conseguir arremessar Danilo 3 pontos e a bola a cair. Está o sinal para o Ferroviário da Beira, não há que dar espaço a este jogador. É letal. A resposta agora, William Pérez a colocar ali para o ataque, lançamento, 2 pontos. Muito bem, agora foi Randy a concretizar. 8 é o resultado nesta altura, favorável ao Ferroviário da Beira. Ali está o jogador na carreira de tiro, lançou e a bola não entrou. E ressalta para o Ferroviário da Beira, que parte lá para o contra-ataque. Já conseguiu recuperar defensivamente a turma do Duque. Vai penetrar para o sexto. Não, optou pelo passo. Tenta misturar a linha de fundo. Não há espaço para entrar. Há circulação de bola. E William Pérez lançou 3 pontos. As 3 pontos para o Ferroviário da Beira. A melhorar aqui os seus índices de concretização na linha de 3 pontos. William Pérez a marcar o seu primeiro triplo nessa partida. A resposta por parte do Duque. A bola não entra. Mais um ressalto para o Ferroviário da Beira. Há que aproveitar esses ataques que estão a ser desperdiçados pelo Duque e concretizar os ataques do Ferroviário da Beira. Aí está Sherman a entrar para o centro. Lançou e não concretizar. E depois ali a perder para atrapalhar-se o jogador do Duque. Vai ser posse de bola para a turma do Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira, nesta segunda parte, está melhor no que diz respeito aos lançamentos da linha dos 3 pontos. Para já, nesta segunda parte, as duas equipas a contribuírem para aquela iniciativa em que cada 3 pontos vale árvores, ou seja, aquela iniciativa tri-por-tris. Aqui, os jogadores a contribuírem a marcarem as linhas dos 3 pontos. 62-58 é o resultado favorável ao Ferroviário da Beira. O que é isso, árbitro? Assinalar ali a árbitra do Zimbábue, falta sobre o jogador Jordan. Jordan ali a ir procurar satisfação na árbitra egípcia para tentar perceber o que ele terá cometido. Que falta terá cometido? Não quero acreditar o jogador. Mas é falta. Vai ser posse de bola para o Ferroviário da Beira. Está inconsolável ali o jogador Jordan, que leva a sua 4ª falta pessoal, por isso está preocupado este jogador francês ao serviço do Duque. É a resposta do Ferroviário da Beira no ataque ali com muitas dificuldades, que vai acelerar o sexto, bola tirada ali para a zona fora do sexto, vai haver oportunidade e a falta. Tentativa ali de Germel, foi inteligente, só tinha 4.1 segundos para arremessar o sexto, tentou atirar na cara do adversário, obrigou o adversário a cometer falta. Esta é a 4ª falta da equipa do Duque neste terceiro quarto. 62-58 está em vantagem o Ferroviário da Beira, que entrou bem neste terceiro quarto. Já o dissemos aqui em ocasiões anteriores, é que o terceiro quarto tem sido o desempenho das equipas moçambicanas no terceiro quarto não tem sido dos melhores, mas hoje até aqui o Ferroviário da Beira tem estado bem. Conseguiu recuperar a desvantagem de 3 pontos que trazia da primeira parte e está agora em vantagem numa altura em que Germel vai para a linha de lance livres. O parcial nesta altura é de 12-5, ou seja, o Ferroviário da Beira marcou 12 pontos neste terceiro quarto contra 5 pontos da turma do Duque. E ali há qualquer coisa que os árbitros estão a dizer ao Germel em relação a esta última jogada, talvez a ratificar o comportamento do jogador após esta jogada. é difícil desse lado cá perceber um pouco o que, é que são os árbitros a assinalar, mas o que é facto é que vai ser lançamento livre para o Ferroviário da Beira, e Germel mesmo vai para a linha de lance livre. A árbitra zimbabuiana ali está com a bola na zona do lançamento livre. E vai Germel para a linha de lance livre aproveitar estes três lançamentos livres que tem direito a marcar o primeiro. Tem mais um lançamento livre, o jogador a marcar o segundo. Creio que houve uma falta técnica, entretanto, que levou um dos jogadores do Duque para a linha de lance livre. Agora o German a marcar os três lances livres, é que teve direito a colocar o resultado em 65-59. É o resultado a esta altura, e uma altura em que o Ferroviário da Beira conseguiu recuperar o marcador. Está o Duque no ataque, o Ferroviário da Beira na defensiva. Bola colocada ali, a não entrar, ressalto, mais um para Elton Lubice. Vai o Ferroviário da Beira calmamente agora para o ataque. É a bola colocada ali para Elmos Onwana. William Pérez tenta entrar para o sexto, a deixar o novo Elmos Onwana. Ali está 10 segundos para terminar este ataque. Está Randy da linha dos três, lançou e 3 pontos. Já caíram mais 3 pontos para o Ferroviário da Beira. Muito bem agora Randy a acertar no lançamento. Os jogadores Locomotiva 68-59 é o resultado nesta altura. Já estão a recuperar no que diz respeito ao índice de concretização da mesma lance livre, dos 6 pontos. A resposta é falta. Falta de Elton Ubici. Elton Ubici ali a bater-se bem com o jogador poste senegalês e vai ter que descansar Elton Ubici numa altura em que temos desconto de tempo, João.
Obrigado, Alfredo. Realmente, olha, tu costumas dizer com razão que o terceiro quarto é o terceiro quarto onde as equipas moçambicanas geralmente começam a falhar, mas parece que o Ferroviário da Beira hoje está a provar que não há regra sem exceção, não é verdade?
Alfredo? Exato, não há regra sem exceção, e hoje a turma do Ferroviário da Beira entrou bem neste terceiro quarto.
Exatamente.
Vimos, houve uma falta técnica que deu lugar a um lançamento livre do Duque. Foi uma falta técnica sancionando aquilo que foi o comportamento do jogador German. Ganhou falta, deve ter proferido ali qualquer coisa que não caiu nas graças da equipa de arbitragem, e por isso a equipa de arbitragem sancionou com falta técnica e o Ferroviário da Beira foi penalizado por isso.
Olha, Alfredo, eu só queria mencionar aqui às pessoas que nos estão a seguir pela rádio que a bancada central aqui do estádio está agora mais cheia, não é? Começou a encher durante a primeira parte, nós não tivemos tempo de fazer referência a isso. Quando o jogo se iniciou havia uma secção central com uma claque muito animada e vestida com as cores tradicionais de Senegal, mas agora toda a bancada central está mais ou menos totalmente cheia, e claro está, é uma bancada de apoio à equipa do Senegal, mas o Ferroviário neste momento está-se a portar bem. 68-59, estamos no terceiro quarto.
Exato, estamos no terceiro quarto, numa altura em que vai a equipa do Duque para a linha de lance livres, creio eu. Houve um desconto de tempo que foi pedido e bem, e agora vai para a linha de lance livres Shadrack Lufili, jogador que joga ali na posição 5. Tem a oportunidade de marcar 2 lances livres, vamos ver, atirou o primeiro, entrou. Vai ter mais uma oportunidade, 68-60 é o resultado a esta altura. Shadrack Lufili já leva 8 pontos, nesta partida, e 5 ressaltos. Xadraca atirou e falhou. E houve violação de área. Os árbitros já começam a inventar. Assim, agora foi a árbitra egípcia a descobrir que houve violação de área ali, ou seja, os jogadores de Ferro Verde Beira entraram para a zona pintada, numa zona em que Xadraca ainda não tinha lançado a bola, e por isso vai ter que repetir este lançamento livre o jogador senegalês. São daquelas faltas que outros níveis de basquetebol já não se assinalam. Mas quis Deus que Xadraca falhasse novamente e a posse de bola para o Ferroviário. Está William Perry no ataque, a conduzir a bola com a sua mão direita, a tentar ali atrapalhar, a passar para o seu adversário, mas está ali a ser muito bem defendido. Está, vai para o sexto, muito bem ali, assistência, tenta furar. Oh, passos. A violar ali a regra do apoio, o jogador canadense Jeffrey, e a cometer essa violação, a árbitra ali a dizer com os passos quando ele se preparava para atacar o sexto, ou seja, a violar a regra de apoio. Por isso, posse de bola agora é para o Duke do Senegal, que está no ataque. Vamos ver como é que também nesse ataque o Ferroviário ali a tentar defender bem o jogador, sobretudo da zona do poste, que não tem espaço, é obrigado ali a sair. Lançamento, não cai, ressalta para o Ferreira da Beira, que parte para o contra-ataque. Randy tenta ir até o fim, tem ali oposição, vai lançar, Elvis, a bola não entra. E ressalta é para o Duque, que parte para o contra-ataque, rápido também ali, mas já repousa defensiva, turma de Ferroviário da Beira, tenta furar ali para o texto, bola colocada para fora, lançamento não entra, aí ressalta é para o baixinho, William Perry. Sai William Perry para o ataque, há que marcar, há que recuperar esses ressaltos e depois concretizar o ataque. Está Jeffrey no lançamento, 3 pontos! 3 pontos ali para Jeffrey, 71-60. Está em vantagem o Ferroviário da Beira, 11 pontos, 3 minutos e 26 segundos por terminar, por jogar nesse terceiro quarto. A circulação de bola é para o Duque. Vem do Ferroviário da Beira, bola colocada ali para o lançador. E depois, ali, bola desviada com o pé. E na altura em que faltavam 4 segundos para finalizar o ataque do Duque, que terá então o novo tempo de ataque. Agora são 14 segundos para a formação senegalesa, esta turma universitária anfitriã desta prova. Esta circulação de bola, lançamento, atirou, a bola não cai, e ressalta é para o Ferroviário da Beira. Ganha Randy, sai a turma do Ferroviário da Beira. William Perry a deixar com Randy, Randy para Elvis, Elvis vai colocar ali para William Perry, William Perry joga para o poste, o poste agora é o Jeffrey, entrou ali, tirou, vai sair novo lançamento, 3 pontos a cair. O Ferroviário da Beira a recuperar aquilo que é a sua arma letal, que é, são os lançamentos da linha de 3 pontos. E agora a subir para 14 pontos de vantagem. Sai a formação do Duque. Atirou, não cai. Ressalto para o Ferroviário da Beira. Elvis, contra-ataque para William Perry. William Perry ali, deixa para Randy. Novamente, William Perry lançou os 3 pontos. Aí está o Ferroviário da Beira a crescer para 17 pontos. A aniquilar aqui completamente a turma do Duque, que é obrigada a pedir desconto de tempo. Foram 4 ou 5 lançamentos, João, a gente tem que estabilizar, concretizados aqui, dali os 3 pontos pelo Ferroviário da Beira.
Era aquilo que a gente estava a falar ao intervalo, não é verdade? Onde é que estava o Ferroviário da Beira, que durante toda a primeira parte teve 8 lançamentos de 3 pontos e só converteu 1, e agora parece que começa a encher o saco, como se costuma dizer. 77-60, que grande mudança, não há dúvida. Uma melhor rotação de bola da equipa do Ferroviário da Beira a libertar jogadores, e a defesa da equipa da Universidade do Senegal, que estava muito certa na primeira parte a não deixar os jogadores moçambicanos circularem, pois agora parece que se foi abaixo, ou então foi a equipa moçambicana que veio mais ao de cima, e é uma diferença de 17 pontos quando faltam mais ou menos 2 minutos e meio para acabar o terceiro quarto. Se isto continuar assim, portanto, o Ferroviário da Beira está bem encaminhado. O que é que se passou, Alfredo? O que é que se passou no intervalo?
Os jogadores estão mais concentrados. Acho que estão a circular a bola, não estão a atacar às pressas. Fazem tudo bem calculado. E é assim que é basquetebol. Agora, se é feito tudo às pressas, não dá certo. Agora, há tempo de circular a bola e encontrar os jogadores que armam ali a carreira de tiro. Os jogadores de Ferroviário da Beira são fortes nesse aspecto. Veja só que na primeira parte haviam concretizado apenas um lançamento livre. E agora já com lançamento triplo. E agora já foram 7 lançamentos triplos concretizados, o que é muito bom. Sai a turma do Duque para o ataque, tenta ali entrar para o sexto, não cai. O ressalto é para quem? É para a formação senegalesa. E 2 pontos. 2 pontos para a formação senegalesa, que está ali com dificuldades de ganhar ressaltos perante os moçambicanos, que estão a fazer bem os bloqueios defensivos. É o ataque agora, William Pérez ali a tentar visar o ataque. Muito bem ali, Elton vai para o sexto. Falta. Aliás, não foi o Elton, foi o Prince. Prince a fazer o bloqueio, e o corte é aquilo que nos é ensinado, ou nos foi ensinado na escola de basquete. São os princípios básicos de basquetebol. O jogador bloqueia ao que vem, ao que tem a bola, e depois faz o corte para o sexto para receber o passe, e é aquilo que foi muito bem interpretado aqui. Pena que não concretizou, mas ganhou falta, vai para o primeiro lance livre e concretiza. Aí está, assim que é, explorar o máximo essas oportunidades. 78-62 é o resultado nesta altura, 16 pontos de diferença. Há que conservar essa vantagem e alargá-la ainda mais para abordar de forma tranquila o quarto-quarto. Agora mais um lançamento e concretiza. Aí está, Prince a marcar os 2. Lance livre, já vai com 10 pontos e 3 ressaltos nesta partida. Está o Duque no ataque, lançamento, meia distância, bola não entrar. E o ressalto é para quem? É para o Ferroviário da Beira. Ganhou o Prince, sai para o contra-ataque. E o Lempere a deixar ali para Elvis Onguana. Elvis já a mudar para Jeffrey. Jeffrey para o Randy. Randy procura ali o bloqueio, a rodopiar, a deixar para o William Pérez, vai tentar entrar para a cesta, tirou para fora, uma assistência, espaço para o lançamento, meia distância, a bola fica curta, não entra. Elvis Onguana não está bem a lançar neste campeonato. É a resposta, 3 pontos. 3 pontos para a formação do Duque. A acertar agora aqui, em uma boa resposta aqui do Camisola 2, ele, Sheik Bamba Diallo, que entrou há pouco. Aí está, William Pérez para o ataque, na assistência, William Pérez, e a bola não chega ali em condições para o Príncipe. Contra-ataque para a formação do Duque, também não entra. Era a tentativa de lançamento dos 3 pontos, já que resfriar um pouco os ânimos, fazer com tudo de forma calculada. 34 segundos para o final deste terceiro quarto, 14 para terminar o ataque do Ferroviário da Beira. Pick and roll é a jogada que está a ser feita agora pelo Ferroviário da Beira. Lançamento, William Pera, tirou, bola bater no ar e não entrar. Ressalto é para a turma do Duque do Senegal. 16 segundos para terminar este terceiro quarto. Aí está, tenta montar uma jogada o Hamani Hamid Tarik. Ele é bom atirador, tenta ir ao espaço, é o que está pela meia distância e concretiza. 2 pontos e termina este terceiro quarto com o Ferroviário da Beira em vantagem. São 14 pontos neste terceiro quarto. O parcial foi de 29-12. João,
é verdade.
Depois ouviram os jogadores de Ferroviário da Beira, fizeram um bom terceiro quarto.
É verdade. Olha, e o pormenor curioso é que neste terceiro quarto o Ferroviário marcou exatamente o mesmo número de pontos que tinha marcado no primeiro quarto, 29 pontos, e portanto no primeiro quarto tinha ganho por 9 pontos de diferença e agora está a vencer por 79-65, portanto uma boa vantagem para se entrar no último quarto deste jogo. Mas claro está, nós temos aqui alguns jogadores do Duque que são muito, muito bons nos lançamentos dos 3 pontos, e há que ter muito, muito cuidado, porque 14 pontos É uma boa vantagem, mas como dizem aqui, como nós já discutimos, o jogo só acaba quando acaba, não é verdade? Portanto, vamos a ver o que é que dá na segunda, no último quarto. Eu fiquei com a impressão que agora para o fim do terceiro quarto a equipa do Ferroviário estava a entrar naquele erro do segundo quarto, umas jogadas um tanto ou quanto atabalhoadas quando tinham iniciado o jogo tão bem. Alfredo.
Sim, é isso que está a acontecer. O Ferroviário da Beira, neste terceiro quarto, na ponta final, claudicou um bocado, permitiu mais pontos da linha dos três por parte do lançamento exterior por parte da equipa do Duque. Mas neste terceiro quarto há que parabenizar o trabalho que foi feito pelo Ferroviário da Beira. Primeiro, defensivamente, que estorvou a ação ofensiva do Duque, perturbando, que não dando chance para que o Duque tivesse oportunidade de fazer lançamentos fáceis, e depois bloqueio para os ressaltos defensivos. Ferroviário da Beira ganhou muitos ressaltos e, sobretudo, agora no ataque. No ataque, o Ferroviário da Beira, neste terceiro quarto, marcou 7 lances triplos. Isso é obra. Ajudou muito para construir esta vantagem que tem neste preciso momento. Vamos ver se essa forma de estar em campo continua neste segundo. Último quarto, a primeira posse de bola já é para o Ferroviário da Beira. Ou seja, reiniciou a partida com a Yadman Wamba a entrar ali para o sexto e a concretizar. Muito bem esse jogador. Eu gosto desse menino, João, desculpe, mas esse menino, quando ataca o sexto, ataca em potência, vai com força para impedir que o adversário o desarme. E acabou concretizando mais 2 pontos. Lançamento, triplo, a não entrar. E o ressalto é para o Ferroviário da Beira. Mais um bom ressalto. Ali, defensivo, faz um bom trabalho defensivo para o Ferroviário da Beira. O ataque é para aproveitar a circulação da bola ali. Pick and roll é aquilo que é a jogada tradicional deste Ferroviário da Beira. Bola colocada ali para o Jeffrey. A deixar ali para aí. E 2 pontos! Aliás, foi o Prince e Ayad são os 2 postes a entrarem para esta partida. Na equipa de Ferroviário, que fez a zona ali próximo do garrafão. Vamos ver o que é que dá essa defesa. Não permitir que o posse lançamento não cair. Posse de bola para o Ferroviário, vai para o contra-ataque. Randy vai até o fim. Assistência. Gol! Que grande afundaço, Prince! Esta bola é candidata ao Dunk of the Game. Mais a resposta Duke é da linha dos 3 pontos já concretizado. Distraíram-se ali os jogadores ferroviários, ficaram a festejar aquela afundança e tomaram 3 pontos na sua tabela. O ataque é para o Ferroviário da Beira. William Perry. William Perry, que é isso, William? Essa assistência não sai, não. A resposta é do Duke. Tenta ali entrar para o ataque e a falta. Momento de algum espetáculo aqui nesta partida, parada e resposta, um grande afundanço do Ferroviário da Beira e a resposta, um lançamento triplo ali de Hamid Tariq Ali, mas depois na jogada seguinte houve uma falta ofensiva. Aí está o Ferroviário da Beira no ataque, 8 minutos para jogar. O Ferroviário está em vantagem, 16 pontos de diferença. Há que controlar essa vantagem, há que explorar os 24 segundos de jogo. O lançamento, média distância, bola não entrar. O que é isso, Prince? Lance com certeza, vai deixar mais próximo do sexto. A resposta é do Duque, vai ali a fazer a circulação de bola. Esse jogador não pode ficar solto porque é letal no lançamento exterior. Está a circulação de bola para o poste. Vamos ver aqui da roubo de bola. Ali disputa de bola e a bola presa. Bola presa aqui. João. Permita-me essa pequena introdução, só para dizer que creio que reconheci ali um indivíduo famoso no basquetebol angolano, que é o Zé Limpa Chão. Ele, quando vai limpar o chão, dá espetáculo. Então, mereceu o convite por parte da organização desse Afrobasket, é já Internacional José Limpação.
É verdade, eu há um bocado, Alfredo, eu há um bocado notei isso, que ele estava a dar ali umas cambalhotas a limpar o chão, e pensei, bem, o homem está a dar espetáculo, não sabia que era angolano, é o Zé Limpachão.
É angolano. Estávamos aqui a conversar, e o Ferroviário da Beira tomou mais um triplo aqui, o Ferroviário da Beira, e é este jogador, o triplista dos senegaleses, que tem estado a dar cabo dos locomotivos. Aí está, a locomotiva de Chivev a carburar bem hoje, no momento a bola não entra, e é falta. Falta ofensiva. Nuno Mbabo não está com mão quente, Luís Lopes Hernández. Se o jogador não está em condições, não lhe dê muitos minutos. O Nuno Mbabo está a cometer erros atrás de erros. E foi assim com o F. Monastir. Muitos erros, e o Monastir foi passando para frente. Há que prestar atenção a estas situações, mas há um jogador com mão quente de João na equipa do Duque, que é o amigo Tariq Ali. Ele já leva 19 pontos. Tem sido letal esse jogador na linha do lance livre, na linha dos 3 pontos. Agora ganha falta. Falta do Ismael Nurmamat. Eu penso que o Luís Lopes Hernández não deve insistir nesse jogador. As minhas sinceras desculpas aos estimados ouvintes, mas o Nuno Mbabo não está bem neste campeonato, e muitas vezes tem contribuído para que o adversário tire proveito da sua distração. E agora, no ataque, falhou o lançamento, na defesa fez falta para 3 lançamentos, falta em cima deste jogador que certamente vai marcar os 3 pontos. Não, falhou o primeiro, o Tariq, mas pronto, há que dar descanso também a alguns jogadores preponderantes de Ferroviário, como é o William Pérez, para que estejam aptos para a fase final do jogo. Aí está o Tariq a lançar mais um e a marcar. Tem o terceiro lançamento ali disponível. Vamos ver o que é que acontece. Este jogador a arremessar e a marcar, e a reduzir a desvantagem do Duque para 11 pontos. O Duque que muda o seu esquema defensivo, ao optar por defesa à zona pressionante a partir do meio campo contrário, mas aguenta o Ferroviário da Beira e é passo. Olá. Começam a complicar os jogadores do Ferroviário da Beira. Não sei porque que acontece isto. Agora foi o Randy, um jogador experiente, mas que quando é pressionado acaba ficando ali em parampas. A resposta agora, ataque, é para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira já teve 14 turnovers, isso é muito para uma equipa que quer ganhar. 14 contra 9 em termos de turnovers, isso é muito. Aí está a resposta do Duque, bola colocada ali para o poste, desarme, muito bem ali o desarme, sem falta, e o contra-ataque é para o 2 pontos, muito bem, contra-ataque para o Ferroviário da Beira, 87-75 é o resultado nesta altura, 2 pontos de diferença. Sai a formação do Duque para o ataque, falta defensiva. É mais uma daquelas faltas invisíveis para os olhos dos demais, mas que não escapou ali a atenção da árbitra, que está atenta ali à jogada. Foi um desarme bem conseguido de Ayad Mungwambi, e o contra-ataque Ismael Nurmamat a fazer uma assistência para Germel, que concretiza em ponto. Reposição de bola para a turma do Duque. 5 minutos e 55 para jogar nesta partida. 12 pontos de vantagem para o Ferroviário da Beira. É o Duque no ataque, lançamento, não entrou. Ressalto é para o Ferroviário. Há que atacar, explorar os 24 segundos, mas para marcar. É o Ferroviário da Beira agora no ataque. A fazer aquilo que é a sua jogada oficial, a básica aqui. Quase mais um Tarnova, mas recuperou o Ferroviário da Beira. Tem 7 segundos para o ataque. Bola colocada ali, vai ameaçar o tiro. Agora lançou, não entra, isso é falta. Sofreu falta o jogador Locomotiva. É ele, Germel, que agora vai para a linha de lance livre, tentou fazer um lançamento ali em estilo, e obrigou a falta do camisola 1, Hamed Tariq. Jermel vai para a linha de lance livre, ele que já leva 23 pontos, 9 ressaltos e 4 assistências nesta partida, é candidato a MVP. Vai para a linha de lance livre a marcar o primeiro lance livre, tem mais uma oportunidade, 88-75, há que manter essa distância em termos de pontos, colocar o Tuk bem distante, marcou mais um ponto, Jermel. Sai agora a turma do Duque para o ataque, a tentar fazer a circulação de bola. A bola tem uma penetração. Falta. Falta ali de Elton Ubisse, a não permitir que o adversário entrasse para o baixo do sexto. É a quarta falta do Ferroviário da Beira neste quarto período. Há que prestar atenção a este pormenor, enquanto que o Duque tem cometido apenas 2 faltas e vai para o banco o Elton, ele que é eliminado, atinge aqui a sua 5ª falta. O sucesso de faltas da equipa do Ferroviário da Beira, eliminar o primeiro jogador. Há mais jogadores com 4 faltas. Vamos ver como é que se comportam nos 5 minutos e 17 segundos que ainda faltam para jogar. E o Duque a assinalar, a concretizar um único lançamento livre. Sai William Pérez para o ataque. Aí está Jermel a devolver para William Pérez. Sai ali o jogador norte-americano a passar para o lançamento. Agora a bola não cai. Que é isso, rapaz? Oh, Ayado. E lançamento dos 3 para o Duque, também não cai. E a bola vai ser para o Ferroviário da Beira. Vamos ver o que é que decide o árbitro nessa disputa de bola. Há dúvidas ali, levam até o treinador Luiz López Hernández a entrar para o campo. Numa altura em que temos também, creio que houve um pedido de desconto de tempo, João.
É verdade, um período de desconto de tempo, um jogo que está a ficar assim um pouco atabalhoado, talvez um certo nervosismo de ambas as partes, mas neste momento, portanto, quando faltam cerca de 5 minutos, não é? Estamos com uma vantagem, vá lá, um pouco folgada do Ferroviário da Beira. Esperemos que isto continue assim, mas parece-me que o jogo está a ficar assim um pouco atabalhoado. Alfredo?
Sim, está um pouco atabalhoado. Está o Ferroviário da Beira com 10 pontos marcados neste quarto período e a turma do Duque está com 8 pontos. Isso revela o equilíbrio com que está a ser disputado este último quarto. Há que manter a concentração por parte do Ferroviário da Beira para que possa manter esta vantagem de 3 pontos que ostenta agora. E para manter essa vantagem de 3 pontos é que é necessário defender bem, sem falta, e explorar muito bem o ataque, atacar na certa, no sentido de concretizar os pontos, explorar os 24 segundos de ataque para que o Ferroviário possa controlar o marcador.
Olha, Alfredo, Alfredo, eu quero só dizer que nós temos, portanto, estamos com cerca de 5 minutos de jogo, não sei, deve haver mais uma ou duas paragens, portanto, nós aqui estamos a ficar com o tempo apertado de transmissão. Se por acaso tivermos quase no fim do jogo e ainda não portanto, o jogo não tiver terminado, nós vamos ter que interromper, porque não temos mais tempo de transmissão. Mas, de qualquer maneira, se isso acontecer, só um momento. Se isso acontecer... Se isso acontecer, nós vamos cortar a emissão antes de chegar ao fim, mas eu vou falar aqui com o meu produtor e já fazemos, já dizemos qual é a situação. Continua, por favor.
Exato, é o Ferroviário da Beira que está no ataque, quase tinha uma junta nova, tem só 5 segundos para
olha, desculpa,
terminar este ataque.
Desculpa, Alfredo, desculpa mais uma vez interromper. Eu estou totalmente errado, o meu produtor acaba de me informar que temos tempo à vontade, mesmo que o jogo se alaste por mais muito tempo, nós temos tempo de continuar a transmissão. Portanto, os ouvintes esqueçam aquilo que eu disse, eu estava a apontar para a 1 da manhã para termos que interromper, mas não, vamos poder continuar. Faz favor, continua e desculpa a interrupção, Alfredo.
Exato, procede o jogo, numa altura em que o Ferroviário da Beira já teve mais uma nova, mas a sorte é que o Duque não aproveitou o seu ataque, e agora a posse de bola é para o Ferroviário da Beira, 8 segundos para terminar esse ataque, lá ali para o sexto, aí há de 2 pontos, isso mesmo. O Ayá de Munguambe está bem nesta partida e a concretizar com pontos. Já leva 13 pontos este jogador de Ferro Verde da Beira nesta partida. Aí está, 91-76. O Ferro Verde da Beira continua em vantagem. E há uma falta. Há uma falta ali assinalada a William Perry. Estamos com 3 minutos e 35 para terminar esta partida. Continua o Ferroviário da Beira em vantagem. Ataque agora é para a turma do Duque Lassou. A bola não cai. Falta para quem é para William Perry, que segue para o contra-ataque. Há que ter calma. Exato, é isso que faz. Atua na, ataca com certeza a turma do Ferro Verdadeiro. William Perry controla a bola a fazer assistência ali. Roubo de bola ali na cara da mão do Príncipe, que agiu como uma princesinha e deixou que a bola fosse roubada pelo adversário. Resposta é 2 pontos. Muito bem ali Akimi Amida, aliás, Tariki, a reduzir a desvantagem. 91-78, 13 pontos de diferença nesta partida. Sai a turma do Ferroviário para o ataque e não concretiza. Aí está o Ferroviário da Beira a cometer erros atrás de erros. Isso é que não está correto. Aí há de Munguambe a parar o adversário em falta. Mais uma falta ali sobre o Jordan. Vai para a linha de lance livre, Jordan Abudu. A ser travado falta por Ayad Munguambe. A sorte é que Jordan não concretizou os 2 pontos. Vai ter ali uma reposição lateral, numa altura em que faltam 2 minutos e 36 para... Aliás, vai ser lance livre. Faltam 2 minutos e 36 para terminar este jogo. A vantagem é para a turma do Ferroviário da Beira. Falha o primeiro lance livre o jogador do francês ao serviço do Duque. Tem mais uma segunda oportunidade para reduzir esses 3 pontos. Atirou e não entrou. Ressalta para quem? É para a turma do Duque. 2 pontos. 2 pontos de falta. Foi ali para o sexto o Jordan Abudu. Ganhou ressalto e foi para o sexto. Sofreu falta ali de Príncipe. Mais uma falta de Príncipe Ifeni Orizu. E vai para a linha de lance livre o jogador francês. Ainda há pouco esteve ali na linha de lance livre e a concretizar os 2. 91-81, 10 pontos de diferença. Na altura em que faltam 2 minutos e 30 segundos por jogar. Aqui o Ferroviário da Beira tem que marcar os seus ataques, tem que marcar. Já há uns 3 ataques que não marca. Isso não é nada bom. E a falta defensiva ali, assinalada pela árbitra egípcia. a concertação ali entre as árbitras para tentar perceber o que é que aconteceu. É uma partida que vai com muitos nervos a esta altura. Mas é falta para atribuir a equipa do Duque de Senegal. O Ferroviário da Beira terá 15 segundos para desenhar esse seu ataque, a que concretizar este ataque. Já está a 3 ataques que não marca. 2 pontos, boa assistência agora para William Pérez, Dermel a descobrir ali o pequeno, porém genial jogador William Pérez a concretizar. 93-81 e 2 pontos, boa resposta por parte do jogador do Duque a concretizar. 1:59 para jogar, sai para o ataque a formação do Ferroviário da Beira, já está no meio campo contrário, vai atacar o C, 2 pontos, muito bem aí de Mungwambe. Sai para o ataque a formação do Duque, defende o Ferroviário da Beira, ali o